singing in the rain.
Telefone.
Wakanda forever! I'm the king of the world!
E está começando mais um Poltrono, o podcast para quem adora ser o rei do sofá, como eu. E hoje a gente traz um episódio com os meus preferidinhos do streaming. A gente vai falar do que tem de novidade na HBO Max e também na Apple TV Plus, que são dois streamings que estão caprichando nas produções. A HBO já há muito mais tempo capricha, né? Ela investe mesmo, ela coloca o dinheiro nas produções, nas direções, nos atores, em tudo que fica muito bem produzido e bem interessante para a gente conferir e dar chance para séries que lá eles publicam, né? Claro, tem coisa ruim também, né? Tem muita coisa que eu coloco ali, experimento e acabo desistindo no meio do caminho, que nem dou play porque não me interessa, mas o volume de produções que valem a pena, que são interessantes, que me chamam a atenção, estão na HBO, tá? Então a HBO já muito tradicional nessas produções de séries com diretores e um elenco mais assim de Hollywood mesmo, elenco do cinema, a HBO já é muito mais pioneiro do que a própria Netflix. A Netflix às vezes está trazendo, mas ela peca demais, né? Na qualidade, nos roteiros principalmente. A Netflix virou uma verdadeira indústria do streaming, do entretenimento, e não coloca muito a ênfase nos roteiros e na produção em si. Então coloca agora o elenco, contrata diretores, tem super filmes lá, claro, tem filmes maravilhosos, séries maravilhosas, mas pela quantidade de conteúdo que é publicado na Netflix, o que é bom, de fato, é um percentual pequeno. E a Apple TV Plus, que é a novidade aí nos streams nos últimos anos, que vem, de fato, colocando também dinheiro e investindo na qualidade. Ela vem optando por uma qualidade ao invés, né, de uma quantidade de conteúdos que possam não interessar muitas pessoas. Então ela vem produzindo séries e filmes, longa-metragens também, com muita qualidade, com roteiros excepcionais e coisas que, para mim, nos últimos anos, foram uma das principais séries que eu já vi desde que comecei a assistir e conferir séries, que é Ted Lasso, e que também foi também Ruptura esse ano, uma série maravilhosa, a gente já comentou aqui no Poltrono, e são conteúdos que eu tenho certeza que vão revolucionar o sistema de streamings aí. Tem muita gente que não tem a Apple TV, porque é uma tecnologia que ela privilegia quem tem os aparelhos Apple, né? Então quem tem o celular Apple consegue assistir Apple TV, quem tem a Apple TV, que é o aparelhinho da Apple que transforma a TV em Smart TV, também consegue assistir de boa. As Smart TVs conseguem também instalar o aplicativo da Apple TV e assistir, mas quem tem Android tem dificuldade para ver, porque o aplicativo da Apple TV não funciona legal, não sei nem se tem para instalar nos Androids da vida para você conferir os conteúdos da Apple TV. Então, por isso, tem muita gente que não tem a assinatura da Apple TV por causa dessas limitações. Mas eu digo que pelo preço e pela quantidade de conteúdo de qualidade que tem lá, vale a pena você investir. Então eu terminei agora de assistir uma série lá, que só essa série já vale a pena você assinar para conferir, que é a série Blackbird. É uma série que tem o Taron Egerton como protagonista, né? O Taron Egerton, para quem não conhece, ele é o Kingsman. Ele também fez o Elton John no Rocketman. E é um ator que tá cotado para fazer o Wolverine, né? E nesse filme você vai praticamente ser convencido disso, porque ele tá bombadaço, ele tá muito forte e ele interpreta uma espécie de traficante que vai preso, e é uma história baseada em fatos reais, né? Ele é um traficante muito culto, muito bem educado. Ele tem o pai dele, interpretado pelo Ray Liotta, num dos últimos papéis da vida, porque o Ray Liotta veio a falecer esse ano. E foi o último grande, né, conteúdo que ele produziu, foi essa série aqui. Então ele interpreta o pai do Taron Egerton, que vai preso e recebe uma proposta do FBI para ele poder arrancar uma confissão, ou pelo menos descobrir onde as vítimas de um serial killer, interpretado magistralmente pelo Paul Walter Hauser, Sabe quem é o Paul Walter Hauser? Esse cara, ele já me chamou a atenção como a Raia no Karate Kid, na série do Karate Kid, Cobra Kai, que está disponível a todas as temporadas na Netflix. Era uma série que foi produzida para o YouTube, né, para o YouTube Red. Fez muito sucesso, a Netflix comprou, levou lá as duas temporadas que estavam no YouTube, já produziu uma terceira e a quarta vem por aí. A série Cobra Kai, ela traz atores aí que tem uma interpretação muito bacana, e uma delas, e ele não é um dos principais, tá? O Paul Walter Hauser, ele tá lá como a Raia. Ele veio se destacar, inclusive, num filme que ele faz um papel também bastante similar ao que ele faz em Blackbird, que foi o caso de Richard Jewell, que é um filme do Clint Eastwood, onde ele faz um segurança que é suspeito de um ato terrorista. E ele também está muito bom nesse papel, né? Então, é um cara que vale a pena você começar a prestar atenção. Eu tenho certeza que o papel que ele fez em Blackbird também vai levá-lo a indicações para prêmios de drama no ano que vem, nas principais premiações, no Emmy, no Globo de Ouro, em todas as premiações. Eu tenho certeza que esse nome vai estar presente. Então, é uma minissérie, na verdade, não é uma série. E a Apple TV Plus caprichou na produção, é um suspense louco. Você vai ver a transformação desse suspeito de vários assassinatos durante a série. Você vai ficar horrorizado com algumas cenas, tem cenas violentas pra caramba. Tem cenas que lembram um pouco também de True Detective, que é uma série também de investigação. E você vai ter o Taron Egerton também numa das melhores interpretações da carreira dele, tá? Então, se você não viu, se você ainda não tem assinatura da Apple TV Plus, esta série, por si só, é mais um daqueles casos que eu falo pra você já, a exemplo de Ted Lasso, Ted Lasso é maravilhoso, gente. Então, se você não assistiu ainda, não perca seu tempo. Agora você tem dois motivos, e fora Ruptura e também agora essa série Blackbird, para você conferir com certeza no poltrono da sua casa no Apple TV Plus. Blackbird, a minha nota para Blackbird vai ser 4 poltronos, hein? Nota boa. 4 poltronos para motivar você a assinar. E eu não ganho nada da Apple TV Plus, mas vale a pena. Eu tenho certeza que você vai chegar aqui e falar: nossa, Ed, valeu mesmo a pena assistir Blackbird. Na sequência, eu vi Ted Lasso para dar uma aliviada na tensão. E tô muito satisfeito, né, com os conteúdos que eles estão publicando lá. Tem outras séries muito bacanas no Apple TV Plus que vale a pena você também conferir, que é o For All Mankind, que é uma série que conta a história de astronautas na primeira viagem à Lua, né? Tem uma reconstituição de época maravilhosa, uma série fantástica, super produção também. E agora também eu comecei a assistir 5 Dias no Hospital Memorial, que é uma série que também é baseada em fatos reais. Eu acredito que também vai ser uma minissérie e que vai contar a história de 5 dias depois daquele furacão Katrina. Então, também, eu vi o primeiro e o segundo episódio. É uma produção que vai tirar seu fôlego e que mostra todo mundo ali meio que confinado no hospital e com aquela crise chegando, luz acabando, água, alimentos, saques. É uma catástrofe que me lembrou muito aquele filme com a Naomi Watts e que tem também o Tom Holland ainda no começo de carreira, que chama-se O Impossível, né, que é um filme de enchente mesmo, que contava a história daquela catástrofe, acho que, se eu não me engano, na Tailândia. E agora, lá nos Estados Unidos, nesse hospital, no memorial, e você vai acompanhar o dia a dia, né, durante esse período onde ficaram todos confinados no hospital, numa situação desesperadora, né, com muita gente entrando ali no desespero mesmo e buscando sobreviver, né? Famílias confinadas, o hospital lotado, a água subindo. É um negócio de louco você acompanhar isso numa minissérie baseada em fatos reais e com uma produção tão sofisticada como é essa produção e que vai fazer você ter momentos ali de tensão. Então, você que gosta de histórias baseadas em fatos reais, você tem dois títulos, então, na Apple TV Plus para você conferir: Blackbird e 5 Dias no Hospital Memorial, e também o For All Mankind, que é ou é Mankind, eu não sei como que é a pronúncia, For All Mankind ou For All Mankind, manda pra gente aí, eu não sei, o meu inglês aqui ainda é bastante falho, mas é uma série fantástica também, baseada em fatos reais, mas essa vai um pouquinho mais pra ficção. Então aproveita aí a assinatura e faz logo sua maratona das séries que tem disponível na Apple TV Plus, pra você poltronar e vir contar pra gente o que você achou, se valeu a pena assinar. E a gente vai agora para o meu outro streaming preferidinho, que é o HBO Max, tá? HBO Max sempre tem coisa boa ali, sempre tem uma excelente série em exibição. Eles já fazem aquele esquema que eu gosto, de publicar os episódios semanalmente, não tudo de uma vez, como faz a Netflix. Publica ali a série toda, 10, 15 episódios, e a gente não aguenta parar de assistir e fica lá o final de semana preso no poltrono de casa, maratonando, né? Poltronando séries longas, que a Netflix está também fazendo alguns experimentos e publicando, às vezes, metade, né? Publica 5 episódios, depois dá uns 3 meses e publica os outros 5. Tem algumas séries que, às vezes, não é nem a produção da Netflix, mas ela coloca um episódio por semana também. E eu já confesso, eu prefiro assistir série semanalmente. Me dá tempo de ver várias, né? E eu vou acompanhando a série semana a semana. Eu vou, né, tentando articular o que vai acontecer, eu vou estudar, eu vou pensar no que está acontecendo na série, o que pode, né, então acontecer. É muito mais prazeroso, você degusta melhor cada episódio, e eu gosto desse estilo porque a HBO, ela me acostumou dessa forma também, né? Então as principais séries, os principais títulos do HBO, tanto antes pela HBO Go e agora pela HBO Max, eu acredito que o ano que vem ainda vai mudar o nome, ela já tem o costume de publicar episódios semanais. Então, ainda falando de coisas reais, em julho, a HBO publicou uma minissérie que conta a história da Daniela Pérez, do assassinato brutal, e colocou lá pra gente conferir, que é Pacto Brutal. Eu já tinha comentado aqui a história da Escada, né, que também é uma minissérie fantástica de suspense baseada no crime que aconteceu lá atrás, que tem um documentário completo em vários episódios da Netflix. Você pode assistir a minissérie na HBO e depois conferir na Netflix o caso completo, o documentário com as matérias, imagens reais, e você vai ter ali diversão garantida, né? Apesar de ser uma história triste, mas você vai se engajar com essa história que realmente era digna de ser contada. Então, a Escada na HBO e depois vai para o documentário no Netflix para você conferir. E agora, o Pacto Brutal, uma minissérie baseada em fatos reais de um crime brasileiro, né? De um crime nacional, quando aconteceu esse crime que chocou o Brasil com o assassinato da Daniela Pérez. Todo mundo fez ali a sua aposta se era realmente de fato o Guilherme de Pádua o condenado. Tem depoimentos da mãe dela nessa série, tem reconstrução de época, tem várias coisas muito interessantes que vão construir essa história. A hora que você der play no primeiro episódio, né, você agora ela está totalmente disponível na HBO, então você vai poder até poltronar se quiser, mas eu estou colocando, você colocou play no primeiro episódio, você vai querer saber o que aconteceu. E vai confabular, a série vai trazer para você o benefício da dúvida, de você ficar em alguns momentos em dúvida de quem de fato assassinou, de quem não assassinou. E para mim, essa série aparecer depois de tanto tempo do crime, ela vem tornar mais uma vez a discussão algo fresquinho, para colocar também, porque o próprio, né, o assassino, o suposto assassino, ele está livre. E hoje ele é pastor de igreja. Ele é pastor de igreja e talvez ele se aproveite da fama até maior quando ele foi acusado de assassinato. Então, ele e a esposa, né, estiveram envolvidos no crime, foram ambos presos e hoje ambos estão soltos. E a mãe, né, a Glória Pérez, ela está inconformada com a situação, você vê isso na interpretação, é emocionante a forma como eles contam todo o caso. Então você que gosta de True Crime vai adorar. Pacto Brutal é o título que deram para essa minissérie na HBO Max. Minha nota para Pacto Brutal é 4 poltronos. além das séries, o HBO ele traz para você os lançamentos principais da Warner, né, da Sony também. Algumas coisas aparecem muito antes nos outros streamings, como principalmente os filmes da DC, alguns filmes do Homem-Aranha, e agora tá lá em cartaz para você dar play facinho no Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que foi um dos filmes de maior bilheteria em 2021, estreou em dezembro e traz um revival, traz todo um saudosismo bacana com a participação dos três Homem-Aranhas que já interpretaram o aracnídeo nos cinemas e o multiverso praticamente começando a ser explicado neste longa-metragem do Homem-Aranha, que está disponível para você dar play lá. Você não precisa comprar nem alugar. Se você tem assinatura do HBO Max, você já pode conferir o novo filme do Homem-Aranha. Tem também o Morbius para você dar play, né, e conferir também em primeira mão. Você tem vários filmes lançamentos, filmes que foram recém-saídos do cinema, já disponíveis na HBO Max para você dar play. Agora, o grande destaque da HBO esse mês ficou por conta do House of Dragon, um spin-off da grande série da HBO, se não a maior série ou a de maior audiência, não só da HBO, mas de todos os streamings ao longo do mundo, que foi Game of Thrones. Agora, 3 anos depois do encerramento, chega na HBO Max House of Dragon.
He's afoot.
Do you think the realm will ever accept me as their queen?
A woman would not inherit the Iron Throne.
Because that is the order of things.
When I'm queen, I will create a new order.
House of Dragon, A Casa do Dragão. É um spin-off que volta 172 anos dos acontecimentos de Game of Thrones. São 172 anos, mas o foco agora continua sendo ali Westeros, mas é na família e também no reinado dos Targaryen, né? Uma família que reinou durante muito tempo, principalmente por causa do domínio que esse pessoal, essa raça, né, tem sobre os monstrões, os dragões, que eram poderosíssimos nos contos de George R. R. Martin. George R. R. Martin, que fez as obras de Game of Thrones todas, ele foi contando a história e a série foi ganhando audiência ao longo das suas temporadas. Porém, quando chegou no final, ele já não tinha escrito o final. E aí o pessoal da produção teve que improvisar e escrever o final, né? Ele ficou meio escondidinho, sei lá se ele ficou preguiçoso, não conseguiu terminar. E aí o final muito questionado de Game of Thrones, bastante criticado, muita gente odiou o final de Game of Thrones. Olha, é um espetáculo, tá? O final de Game of Thrones foi muito bem produzido também, uma produção que valeria a pena ter sido vista no cinema. Tamanho era a riqueza de detalhes, de superprodução, de efeitos especiais, mas o roteiro deixou realmente a desejar. Acabou, né, numa série corrida, tipo assim, vamos acabar logo, porque já que não tem nada escrito, né, vamos colocar isso já para terminar. E aí ficou aquele gostinho de quero mais, ah, cagou a série no final, então e agora, o que, que vai ser, né, de Game of Thrones? Então ele tinha mais obras a contar, mais histórias para produzir, né? Então ele que fez a série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, sempre teve aí boas histórias, e eu tenho certeza que os fãs do George R. R. Martin já esperavam por um spin-off de Game of Thrones. E o spin-off já anunciado lá atrás era House of Dragon. Né? Então era House of Dragon, A Casa do Dragão, e com o tempo, a pandemia também, começaram a produzir mesmo durante a pandemia, começaram a dar algumas spoiladas aí de cenas, do que viria, de como seria essa série já no universo de Game of Thrones, apesar de 172 anos antes, né? É o clima, é a cidade ali, é o Westeros, as imagens, os dragões, o estilo, as armaduras, cavalos, aquela fantasia épica, de fato, né, de novo nesse universo que a gente se envolveu durante tantos anos com as histórias de Game of Thrones. Então estávamos esperando ansiosamente por esse primeiro episódio, que foi ao ar no último domingo pela HBO Max às 10 horas da noite, e assim será por mais várias semanas aos domingos à noite. Eu vou estar lá na frente da televisão, no poltrono da minha casa, conferindo, porque o primeiro episódio foi muito bom. Foi bom pra caramba, me deixou no poltrono grudadinho ali do começo ao fim. É óbvio que é uma história nova, personagens novos, a gente vai ter que costurar essas famílias, os nomes dos personagens são muito parecidos um com o outro, tem algumas confusõezinhas ali, mas durante o próprio primeiro episódio, essas confusões já vão se explicando, os personagens já vão tomando conta, você já vai vendo ali, de fato, quem é que vai protagonizar, quem que vai te encantar mais, as emoções que estão prometendo só pelo primeiro episódio, que tem um pouquinho mais de uma hora e cenas maravilhosas. Já aparecem os dragões, já num formato, num aperfeiçoamento do que você viu em Game of Thrones, nos efeitos, né? Na construção, na pele do dragão, no voo do dragão, já percebe que evoluíram nos efeitos digitais, né? Então os episódios, eu tenho certeza que vão só num crescente daqui pra frente. O primeiro episódio, ele dá um chão pra você que não conhece nada da casa Targaryen, né? Ou que só conhecia a Daenerys, que era praticamente a única personagem que perdurou durante todas as temporadas de Game of Thrones, porque tinham outros personagens, o irmão dela, um ou outro ali Targaryen, mas assim, não teve tantos personagens dessa casa, né, da casa Targaryen. Agora não, o foco é na casa Targaryen, o foco tem ali naqueles que controlavam os dragões, no reinado deles, o Trono de Ferro tá lá, você vai ver, e que emoção pra mim que foi escutar a trilha sonora, né, de novo ali, com aqueles acordes de Game of Thrones, né, no fundo, e me emocionando de tantos anos que eu esperava todo domingo a série publicar o episódio da semana, né? Então é muito emocionante poder estar de volta neste universo com House of Dragon, que a gente vai conferir semana a semana. E se você não assistiu Game of Thrones, meu irmão, você não sabe o que está perdendo. Então vai lá, dá play. Eu sei que tem bastante temporadas, mas vai passar rapidinho. A primeira temporada de Game of Thrones, ela é um pouquinho mais arrastada, também porque ela constrói os personagens todos, mas tem cenas muito violentas, as surpresas de Game of Thrones, que eles matavam mesmo os protagonistas, eles assassinavam sem dó, você ficava meio órfão de personagens. Então era uma história maravilhosa, que apesar do final meio cagadinho, né, eu tenho certeza que você vai se divertir com uma das maiores superproduções da TV mundial, foi Game of Thrones. E eu tenho certeza que é uma série que, se fosse exibida no cinema, muita gente ia querer conferir no poltrono do cinema, porque é uma produção de cinema, é uma produção maravilhosa. Você vê cada milhão ali investido em cada cena, você vê que realmente vale a pena você investir um tempo para sentar no poltrono da sua casa e conferir esse universo maravilhoso, que é o universo de House of Dragon, que já está em cartaz, o primeiro episódio já disponível no HBO Max. Minha nota para esse primeiro episódio é 4.3 poltronos, hein? Vamos ver o que vem pela frente. Eu espero, a minha expectativa, o hype tá lá em cima, e eu espero que a HBO não nos decepcione ainda nessa primeira temporada e traga cenas de batalha, como já no primeiro episódio você vai ver, né? Cenas de fantasia também, né? Com os dragões, batalhas com dragões. É tudo que eu espero e eu tenho quase certeza, né, que eu vou receber. Eu tenho certeza que você também, que gosta do universo de Game of Thrones, ou que vai ser introduzido agora no universo através dessa série. E daqui a pouco, daqui a duas semanas, a gente vai ter, para competir aí semana a semana, Os Anéis do Poder na Amazon Prime Video, que é outra série épica de fantasia e que vai disputar a sua atenção. Porque normalmente quem gosta de Game of Thrones ou que está gostando de House of Dragon também gosta do Senhor dos Anéis e vai conferir também Os Anéis do Poder. Então é um momento privilegiado para quem é nerd hoje, tá em casa, no poltrono, conferindo essas grandes obras. Por isso que eu falo que o cinema que se cuide, porque tá cada vez mais difícil a gente sair e ir pro cinema, né? Com tantas produções maravilhosas estreando pra gente conferir no conforto do lar, no conforto do poltrono de casa. Para ir para o cinema, só se for realmente um grande evento, e é o que a gente espera do cinema nos próximos meses, não só com a Marvel, mas filmes como Elvis, filmes como Top Gun, filmes como Todo Mundo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? O filme com vários efeitos. A gente tem vários filmes que estão se aproveitando realmente da tela grande do cinema para levar a gente para o cinema. Porque essas séries tipo House of Dragon e Os Anéis do Poder vão levar a gente, né, para casa, sair mais cedo do trabalho, ou mesmo essas séries devem entrar como a própria House of Dragon aos domingos, no final de semana, para a gente conferir como Copa do Mundo, né? Então tá entrando o episódio, vamos conferir, vamos colocar lá. Vou até pensar se a gente não produz um conteúdo aqui semanal com spoilers para comentar com tudo aberto para você que assistiu e quer discutir também com a gente cada episódio. Vamos também pensar nisso aqui no Poltrono, que é um canal que tá só começando. E a gente pretende fazer muitos quadros diferenciados para trazer para você o melhor dos streamings, o melhor da produção, das séries, do cinema, filmes e tudo o que está sendo produzido para te divertir. Tá bom? Então a gente volta a semana que vem falando de Netflix ou outros streams que estão com destaque, com vários conteúdos sendo publicados semanalmente. Netflix aí tem Sandman pra gente falar, que é uma série maravilhosa. Eu não vou dar detalhes, mas a gente fala disso no próximo episódio. Sandman pra mim também é uma das melhores produções da atualidade e que me deixou preso, me fez maratonar. Eu poltronei do primeiro ao décimo episódio e agora saiu um 11º episódio inesperado e a gente vai comentar um pouco também, sem spoilers, no próximo episódio de Poltrono, o podcast para quem adora ser o rei do sofá como eu. Um grande abraço e até lá!
Hasta la vista, baby. I'll be back.